A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Isabela Teixeira, e a sua colega da Noruega, Tinnison Todt, assinaram na segunda-feira, 30 de novembro, a data de início da COP21, a Clima sobre Mudanças Climáticas, que está sendo realizada em Paris, um termo para a prorrogação do Fundo Amazônia, mecanismo de financiamento à preservação da floresta. E quase que simultaneamente, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que o Brasil vai cumprir sua meta de redução na emissão de gases do efeito estufa para 2020, mesmo que a produção de gás carbônico do Brasil volte a crescer e esteja em ascensão naquele ano. E é sobre esses assuntos que nós vamos conversar agora com o professor David Zee, engenheiro ambiental, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor David Zee, boa tarde, como está o amigo?
Boa tarde, tudo bem.
Qual é a sua avaliação sobre o Fundo Amazônia e que impressão o Brasil causa em outros países que engordam este fundo com recursos à medida que o Brasil demonstra que está promovendo o reflorestamento ou a recuperação da Amazônia?
Nos últimos anos, realmente, o Brasil demonstrou uma firme vontade de recuperar ou minimizar as queimadas na Amazônia, que é uma coisa muito importante. O Brasil, apesar de ter fontes alternativas, como a hidrelétrica, né, 80% da nossa produção de energia, nós infelizmente ainda estamos jogando muito carbono na atmosfera devido às queimadas e ao deflorestamento da mata amazônica, né, da floresta amazônica. E nos últimos anos, realmente, o Brasil tem demonstrado interesse e um esforço bastante significativo no sentido de minimizar essa devastação da floresta amazônica. Ao mesmo tempo, nós percebemos uma firme vontade e uma cooperação de países desenvolvidos, né, que infelizmente já não têm as florestas de antes, mas que depende, o planeta depende das florestas ainda em pé, resistentes, que é o caso da Amazônia. Então, é uma parceria extremamente positiva, extremamente benéfica para o planeta, os recursos que vêm desses países desenvolvidos e o esforço que o Brasil vem efetivamente em fazer esse não desflorestamento. Então, daí a importância desse acordo que o Brasil fechou, e o simples fato de ter uma prorrogação, uma renovação desse acordo, mostra que os países envolvidos, que são bons fiscais, verdadeiros fiscais, mostram que percebem e reconhecem esse esforço do Brasil, daí a renovação dessa concessão de empréstimo a fundo perdido até. E o Brasil está fazendo por onde, né?
Nos três primeiros anos de vigência do Fundo Amazônia, Noruega e Alemanha transferiram em torno de US$1 bilhão e prometem manter esse mesmo nível de financiamento até 2020, conforme destacou o professor David Zee, e o valor já acordado para futuras contribuições bate na casa dos US$650 milhões. E o Fundo Amazônia é gerido pelo BNDES, foi criado através de acordos bilaterais ou acordos multilaterais por parte de países que evitam emissões de gases de efeito estufa por desmatamento e recebe então as recompensas dos países desenvolvidos, assunto ao qual o professor David Zee acaba de se referir. E eu gostaria de ter a sua avaliação também, professor David Zee, para a declaração da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, de que o Brasil vai cumprir a sua meta de redução na emissão de gases de efeito estufa para 2020, ainda que a emissão do gás carbônico do CO2 esteja em ascensão até lá.
Na verdade, a população do planeta não para de crescer, né? E toda pessoa que nasce, ela demanda recurso natural, demanda energia. Daí o crescimento desse consumo. Ao mesmo tempo, nós vemos esse esforço e essa significativa mudança de atitude, né? Nós percebemos hoje que os nossos governantes saíram efetivamente do discurso para a prática. Então, além do discurso, realmente, hoje em dia, tanto o Brasil quanto esses países envolvidos, como a Alemanha e a Noruega, saíram efetivamente para a prática da boa gestão ambiental. Um financiando, um país rico financiando, uma vez que tem esses recursos, mas não tem mais os recursos naturais, as florestas já foram devastadas desse país. E, por outro lado, um país que em desenvolvimento como o Brasil, que precisa de recurso, e com esse recurso, efetivamente, é aplicado para não retirada da mata amazônica, né, da floresta amazônica, que é uma prática efetivamente real. Saímos do discurso e estamos entrando efetivamente na prática. Então, essa é a grande transformação, essa grande mudança que a gente percebe nos últimos 10 anos.
Bem, todos esses assuntos que estamos abordando com o professor David Zee estão relacionados à COP21, a Conferência sobre Mudanças Climáticas, que começou a ser realizada em Paris na segunda-feira, 30 de novembro, e se estende até o dia 11 de dezembro. Qual é a sua expectativa, professor David Zee, para os resultados desta conferência, COP21?
Mais avanço. A nossa expectativa é ter mais avanço, uma vez que nessa reunião foi expressiva e única a frequência assim, de todos, praticamente todos os governantes dos principais países do mundo quanto a essa questão da governança ambiental do planeta. Para que o planeta consiga se salvar, não adianta um ou outro país ter essa postura, e sim a grande maioria. Então, a simples presença dos principais mandatários desses países presentes nessa COP20, efetivamente nos enche de esperança que efetivamente nós vamos mudar de postura. Acredito que nos próximos 30, 40 anos, até 2050, muitos progressos vão acontecer nesse campo e viabiliza o planeta, né? Na verdade, não é o planeta que precisa ser salvo. Nós é que precisamos ser salvos de nós mesmos.
É verdade, é preciso adquirir a consciência ambiental, a consciência da necessidade da preservação da qualidade do ar e do meio ambiente. Eu gostaria de ter também a sua opinião, professor David Zee, sobre o protocolo de Quioto. O senhor acredita que ele deva ser atualizado, revisado, ou ele se mantém atual?
Não, realmente, a cada ano que passa, em função da velocidade como o mundo se transforma, o mundo se modifica, todos esses acordos precisam sofrer revisão de 5 em 5 anos no mínimo. Então, o protocolo de Quioto, sem dúvida nenhuma, tem que ser melhorado, tem que ser modernizado, tem que ser atualizado às condições do planeta e da população que não para de crescer.
Para concluir, a China, que hoje é vista como a grande vilã do clima, como a grande poluidora, ela deve modificar a sua postura, ela deve começar a trabalhar na redução de poluentes?
Na verdade, a China se tornou um grande exemplo de que, se nós não cuidarmos do meio ambiente, ela volta contra nós mesmos. A China hoje está mudando de postura, não é por amor ao planeta. Na verdade, ela sente na pele essa poluição nas grandes cidades, nas grandes capitais chinesas. Ela sente essa fumaça, sente essa fuligem venenosa e por isso que ela está mudando de postura. Então, nós ainda temos, digamos assim, o privilégio de não sofrer na pele tantas consequências como a China está sofrendo. Então, através do modelo chinês, através da experiência chinesa, é que a gente começa a perceber que nós também temos que mudar antes que aconteça o pior, como aconteceu na China. Hoje, ela sofre enormes consequências na saúde da sua população em função, digamos assim, da não atuação mais cedo dessa questão ambiental. Então, hoje, ela desconta, né? Ela tenta reverter o atraso de muitos anos. Aí, com isso, sem dúvida nenhuma, a cidade chinesa sofre tremendamente com isso.
Professor David Zee, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o senhor. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço.
Conversamos com o engenheiro ambiental David Zee, oceanógrafo, professor de engenharia ambiental da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em torno da contribuição de países desenvolvidos como Noruega e Alemanha para o Fundo Amazônia e também sobre a declaração da ministra do Meio Ambiente do Brasil, Isabela Teixeira, de que o Brasil cumprirá a sua meta de redução da emissão de gases de efeito estufa, meta esta prevista para 2020, ainda que, nas palavras da ministra, a produção de gás carbônico do Brasil volte a crescer e esteja em ascensão naquele ano de 2020.